Semana nos leemos una parashá, parashat Ki Tetzé. El parashat Ki Tetzé tiene una característica que ella trata, básicamente en un inicio, sobre la guerra contra un enemigo, cuando se va a salir una guerra contra un enemigo, y una guerra que es un derecho, no es obligación. Si usted quiere eventualmente salir una guerra para conquistar más territorio, cosas así, o para defender una determinada posición, ahora, no es una guerra que está te arriscando o teólogo con ya toda sobrevivencia. Entonces, eso es una gemeta reshut, un derecho. Pero nuestros sabios enseñan que esa, inclusive dicen que la Torá está hablando básicamente en el inicio de nuestra parashá sobre el Yetzer Hará. Primero, cuando se hay una guerra contra tu enemigo, ¿quién es tu enemigo? O Yetzer Hará, nuestro grande parcero. Aquele graças ao qual nós, entre aspas, conseguimos pontos. Porque, à medida que vamos vencendo, vamos ganhando pontos. Ou vamos perdendo pontos. Contudo, a Torá nos traz, inclusive, o conceito de Yetzer Hará logo em seguida. O que que diz? Quando que Tetzela Mechamal o Ibeja, quando saíres na guerra contra o teu inimigo, o Netanó Hashem lo queja veia deja e Deus, teu Senhor, entregará ele na tua mão. Bechavita Shivio, você recolherá os despojos. Bereita Bashivia Eche de Fat Toar. E verás lá entre os despojos uma mulher bonita. Bechashakta Ba, você vai aí desejá-la. Bechakta Otale Isha, e você vai pegar ela por tua esposa. Ou seja, como tua esposa. Surge aqui, inclusive Rashi diz. La Torá falou contra o Yetzer Hará, falou para o Yetzer Hará. Por quê? Porque o Yetzer Hará vai te deixar desejando. A Torá diz, sabe o quê? Eu vou te dar um jeito. E a Torá nos diz, ela tem que ficar, você vai pegar um mês e tudo mais, deixar ela lá, certo? E vai ter que ficar careca e uma série de coisas. Para quê? Se mesmo assim você deseja, então tudo bem. Na prática, a Torá está dizendo, não faz algo proibido, faz algo permitido. Você está querendo comer? Tudo bem, mas come kasher. Não.
É justo.
Você quer comer uma carne? Come uma carne kasher. Você quer, hoje em dia nós temos, quer comer um ravioli de queijo com molho bolognese? Agora já temos, Baruch Hashem, queijo, aquele ravioli tofuti que importaram. Que... Então, você pode comer. Tem assim por diante uma série de coisas que você dá um jeito, entre aspas, mas fazer de acordo com a Torá. Isso que, para que é? Se você não consegue dominar o Yetzer Hará, faz do jeito permitido. Sabe, quer comer chocolate de leite, ele acabou de comer carne, não tem problema, espera 6 horas e vai comer o chocolate. Certo? A Torá está te dando... Não, não te diz, olha, é proibido comer chocolate, não precisa ter esses prazeres mundanos. Mas faz de acordo com o que a Torá nos ensina. Certo? Na prática, o Yetzer Hará, ele não quer que você tenha prazeres mundanos. O Yetzer Hará quer te fazer pisar na bola. Ele quer te fazer errar. O Yetzer Hará é o melhor ser, entre aspas, mais fiel que Deus criou. Por quê? Ele foi criado para te atrapalhar.
Ele está focado.
E ele está focado em te atrapalhar.
Não está anônimo.
Diz nos sábios que Deus diz Barati Yetzer Hará Natati Lo Torah Tavlim. Como você consegue trabalhar o Yetzer Hará? Eu te dei, eu criei o Yetzer Hará e te dei a Torá como um tempero. O que significa? Te dei a Torá como um tempero. O Yetzer Hará você não elimina. Mas se você tempera ele, que numa comida às vezes você consegue temperar, tirar o sabor e conseguir disfarçar, entre aspas, e comer. Na prática, isso que acontece com o Yetzer Hará. O Yetzer Hará é muito difícil de lidar com ele. Ao ponto que ele é chamado Melech Zaken Uxil, um rei velho e tolo. Nossos sábios dizem por que que velho? Porque ele nasce junto com a pessoa. O Yetzer Hatov, o instinto do bem, começa a entrar e vai gradativamente até o Bar Mitzvah. No Bar Mitzvah ele termina de entrar. Por isso que a pessoa é perdoada quando faz bar mitzvah, não dá contas, entre aspas, do que fez antes do bar mitzvah. Por quê? Porque não tinha Yetzer HaTov completo, plenamente. Pergunta ao Hafetz Chaim, faz uma pergunta muito interessante. Por que chamamos dele de Xil, tolo? Dizer que ele é um rei tolo, ele não tem nada de tolo, ele pega os mais espertos, os mais sábios. O Yetzer Hará pega todo mundo, até Moshe Rabbeinu. Quando foi e bateu na pedra, em vez de falar com ela, foi a armadilha do Yetzer Hará. O Yetzer Hará foi que atrapalhou o povo de Israel quando Moshe subiu no Monte Sinai, fazendo acreditar de que Moshe tinha falecido. O Yetzer Hará está lá sempre espreita. Imagina, é o mais raposo de todos. Então como chama ele de tolo? Então Hafetz Chaim dá uma explicação muito bonita, diz, do mesmo jeito que o eletricista não é eletricidade. Que é o eletricista? Aquele que se ocupa com a eletricidade. Da mesma forma, o Yetzer Hará, ele não é tolo. Ele se ocupa com os tolos. Uma vez que ele te fez cair, você sabe que ele está aí, você sabe que ele está à espreita, e você sabe que são armadilhas dele, e mesmo assim você cai. E o Yetzer Hará trabalha muito sistematicamente. O Talmud traz um questionamento, diz, como ele trabalha? Se ele vai e te dizer, faz idolatria, você não vai ouvi-lo. Só que ele primeiro te fala, olha, não precisa fazer tefilá com minyan chegar cedinho, pode chegar um pouco mais tarde, depois você compensa. Aí depois que chegou mais tarde, você já se acha que, estou rezando com minyan, chegou mais tarde, mas estou rezando com minyan. Aí ele te diz, não precisa rezar com minyan, está vendo, chegou mais tarde, já não precisa, se chega mais tarde e faz na repetição. E assim o Yetzer Hará cada vez vai te puxando um pouco mais, vai um pouquinho mais, até que ele te arranca do caminho. Literalmente, ele vai trabalhando devagarinho. Então tem um exemplo famoso que ele se compara com um cachorro faminto. Se ele vai passar pela padaria para roubar um pão, na hora que ele se aproxima da padaria, sai o padeiro lá e começa a jogar coisas nele e não, acabou. Agora, o que acontece? Vem a raposa, que ela é esperta, como faz para pegar o pãozinho quente? Ela vem lá, fica distante, se faz de morta. Quem vai dar atenção a uma raposa morta? Aí abre um olhinho, vê que ninguém está olhando, ela avança mais um metro e se faz de novo de morta. O cara vê aí, a mesma raposa está morta lá. Abre um olhinho, mais um metro e se faz de morta. E assim devagarinho vai se aproximando. Até que quando o padeiro percebe que a raposa não estava nada de morta, o que acontece? Até que ele vai reagir, ela já pegou o pãozinho e foi embora. O Yetzer Hará faz essas artimanhas com a gente. Primeiro te diz, isso daqui não é tão importante. Não precisa verificar tudo no Mezuzá. Não precisa todo dia tentar chegar a rezar com Minyan. Não precisa falar Selichot com Minyan. E não precisa isso. Ele vai te dizendo, não precisa isso, não precisa aquilo, não precisa o outro. Ele vai te dizer, isso é um estágio mais avançado. Mas ele vai te dizendo, sim. Qual a diferença? Qual a diferença entre uma coisa e outra? Ele vai te corrompendo, te afastando do caminho. E dizem nossos sábios, o mais importante, explicam nos livros de Machshavá, de filosofia e pensamento, que o mais importante, o Yetzer Hará, ele te vai te, como se diz? Não sei como se chama a palavra, mas tem, de alguma forma te convencendo que você continua sendo Yehudi, como Yehudi você é querido para Deus, está tudo bem, não tem problema. Não cuido o Shabbat, não tem problema. Não coloco o tefilim, não tem problema. Sabe? Ele vai te dizendo, não tem problema. Você tem uma neshama dentro de você. Mesmo que não come kasher, mesmo que não isso, não aquilo.
O goi fala também isso? Você diz...
Não, o goi não tinha, etc. Ele vai simplesmente vai te dizendo, qual é o problema? Hoje em dia não tem problema andar de carro no Shabbat. Moshe Rabbeinu não tinha carro. Enfim, mil argumentos assim. Que o Yetzer Hará vai utilizando justamente para quê? Para te pegar. E uma coisa importante, todos, absolutamente todos, temos Yetzer Hará. Diz, todo aquele que é mais sábio, ou mais tzadik, o Yetzer Hará dele é maior ainda. O Yetzer Hará é comparado com uma montanha. E está escrito que quando a gente vai, depois de 120 anos, vamos chegar do outro lado, vamos ver a montanha e vamos chorar. Todos. Os homens simples, vamos chorar dele lá se lamentando. Porque vai ver que a montanha não passava de 1 centímetro de altura. O Yetzer Hará dele era pequenininho. Só ele viu que tinha um pequeno obstáculo. Ah, desistiu. O tzadik vai chorar de emoção, porque vai ver uma montanha do tamanho do Everest que ele conseguiu ultrapassar. Na prática, todos temos Yetzer Hará. Ninguém pode julgar, ah, isso é muito comum ouvir, um outro Yudi, ah, para você é fácil. Não é para você fácil. Você pensa que para ele é fácil. Para ele é fácil talvez comer kasher, mas é difícil para ele dar tzedakah. Cada um tem seu Yetzer Hará. Cada um tem, como se diz, o lado onde o Yetzer Hará te pega, onde que é? Na prática, onde é mais importante para você. Cada um de nós veio ao mundo com uma missão. Nós não sabemos qual é a missão. Eu não sei, pelo menos a minha. Então, não tenho opção. Tenho que fazer a maioria das mitzvot possíveis. Eu tenho que tentar fazer o máximo possível. E caprichar em todas elas. E, por quê? Porque não sei exatamente qual de todas elas é a minha verdadeira missão. Explica-nos, os sábios, está trazendo nos livros um conceito interessante. Diz, você que sabe qual é a tua verdadeira missão, vê naquela na qual você tem mais dificuldade. Porque lá que o Yetzer Hará está te atrapalhando. Se tua missão é dar tzedakah, o Yetzer Hará vai te deixar comer kasher. Não é tua missão. Então come kasher, não tem problema. Para pegar o exemplo do kasher, pode ser qualquer um. O tefilim. Tem gente que coloca tefilim todo dia, não tem jeito. Ele não vai, não sai de casa, ou ele não fica sossegado enquanto não colocou tefilim. Mesmo que foi trabalhar cedo, tinha, não sei, um médico que tinha plantão, ou uma pessoa que tinha que viajar a negócios, e vai colocar tefilim depois. Não, vai colocar tefilim depois. Mas enquanto ele não colocou tefilim, ele saiu de viagem, não colocou, ele está inquieto porque não colocou tefilim ainda. Mas outra mitzvah ele não consegue. Então isso não sabe. Essa é a melhor, talvez, prova de que esta é a tua verdadeira missão. Por quê? Porque lá o Yetzer Hará está te atrapalhando. E isso cada um, entre aspas, sabe qual é a sua missão, qual é o seu objetivo. Ou onde ele tem mais dificuldade. Mas, por via das dúvidas, devemos fazer todos também. O fato que vim a este mundo para cumprir com uma missão não significa que tenho que estragar outra. E o Yetzer Hará, ele é esperto. Ele trabalha direito. Uma regra importante e básica. Nós estamos aqui fazendo o quê?
Shiur.
Shiur, de Torá. Você acha que o Yetzer Hará está em casa dormindo agora?
Ele está aqui aprendendo.
Exatamente. Todos os argumentos que você está aprendendo para lutar com o Yetzer Hará, ele também está aprendendo. Então ele já está pensando no jeitinho de te quebrar. Você está pensando num jeito enquanto você está vendo o Shiur. Bom, então vou tomar uma decisão. Por exemplo, de agora em diante eu vou cuidar de, sei lá, não vou comer fora de casa. Ele vai dar um jeito que você vai ter que trabalhar longe e não vai poder voltar para te pegar. Enquanto você está pensando como driblar ele, ele está aqui no Shiur também pensando como te fazer tropeçar. Como te colocar obstáculo no caminho?
E como a gente passa o obstáculo, né? Eu vou trabalhar longe. Então, se eu só como a minha comida, eu dou um jeito de trazer uma marmitinha.
Lógico.
E levo pra lá, porque eu não como no restaurante.
Perfeito. Aí ele te fez esquecer a marmita em casa.
Aí é fogo.
Aí ele te levou a marmita e lá não tem luz onde ligar a marmita para esquentar.
Eu sei,
aí de repente está um sol danado, você esqueceu a marmita no carro, quando chegou está tudo fedendo.
Aí é complicado também.
Está vendo? Não é tão fácil. Só estou dizendo, não é tão fácil. O Yetzer Hará, ele tem o jeitinho dele. Ou ele te faz em um lugar e te deixa nervoso no trânsito. E você perde a fé, perde o controle e fica alterado e sei lá o quê. O Yetzer Hará, ele é esperto. Na prática, nós devemos ter e consciência de que temos um parceiro literalmente à altura. Ele está lá.
Uma pergunta, não sei se vai fora. Depressão é um dos instrumentos do Yetzer Hara?
Depressão?
Porque você está falando de
uma boa pergunta.
Que desviam de alguma forma. Quando, por exemplo, de repente argumento, a depressão também se desvia.
Mas a depressão, na verdade, é uma questão mais, eu acho, consciente, psicológica, emocional, às vezes química, inclusive. Que isso está, na minha opinião, está mais atrelado, deveria analisar isso com mais calma, mas está mais atrelado, talvez um pouco com Yetzer Hara, mas mais com o conceito de fé. A pessoa, em determinado momento, ele tem um problema que ele, um obstáculo, ele vê como um muro na frente, que ele não consegue ultrapassar. A vantagem de uma montanha pode ser alta, mas você consegue escalar. Às vezes você tem como se fosse um muro que você não vê como escalar, você é escorregadio, você não consegue escalar. Muitas vezes, não, na depressão, você simplesmente você não tem condições de enxergar. Tem um obstáculo na frente, tem um muro que você não enxerga. Depressão é um conceito que às vezes precisa de um pouco primeiro de consciência de que não é tão grave quanto parece. Às vezes precisa de uma pequena ajuda química. Tem que ver o caso, não é minha área. Mas pode ser que o Yetzer Hara também te empurre a isso, sim. Entendeu? Uma pessoa que você me dizer, ah, o cara não quer dar-se da cá, ele é maneta, ou ele não tem dinheiro. Não tem como. Entendeu? E Yetzer Hara, às vezes, te empurra uma situação que te leva à depressão. Então, por exemplo, nós comentamos uma vez um conceito interessante, mas quando a gente fala do síndrome do pânico hoje em dia, quando a Gemara traz, diz que tinha Hanania, Mishael e Azaria, que estavam com Daniel e Anavi, o profeta Daniel, e os três tiveram medo, se diz a Gemara, tiveram medo e saíram correndo. Então a Gemara diz que Daniel e Anavi era melhor do que eles, porque era profeta e eles não. Mas ele, então, como diz que era melhor que eles? Eles, de repente, não vinham, porque não são profetas, não têm visão, mas eles sentiram alguma coisa e saíram correndo. Então, diz que ele significa? Diz que eles tiveram uma sensação. Essa sensação de que se baseava? A parte da Neshama, lá em cima, viu alguma coisa negativa que influenciou eles, ficaram com medo e saíram correndo. Na prática, diz, o que se faz quando uma pessoa tem medo de repente sem motivo? Pode ser que tenha um motivo espiritual, mas a pessoa deu medo e não sabe por quê. Que ele fale Kriyat Shema. Gemara diz, se não pode falar Kriyat Shema porque está em um lugar que não presta, que ele se afaste com 2 metros de distância dela. E se mesmo assim ainda não pode falar o Shema Israel, que ele diga Isa Devetav Heshmei Naminei. O cordeiro que está no abatedouro é mais gordo do que eu. E assim, para pegar alguém, pega o cordeiro, ele é mais gordinho, vai ter mais o que eu sofri de que me pegar a mim. Ok?
Gilu.
Vamos lá. O Yetzer Hara, a Torá nos diz aqui, então, ele nos diz aqui sobre quem? Vai sair para a guerra e Deus vai te entregar ele na tua mão. E mesmo assim, se Deus vai te entregar na tua mão, por que que vai te entregar na tua mão? Por quê? Porque você conseguiu vencer ele. Se você conseguiu vencer ele, então por que que a Torá te fala logo em seguida, no versículo seguinte, que você vai ver uma mulher bonita e vai desejá-la e tudo mais? Dizem nossos sábios, por quê? Para te ensinar que ninguém pode dizer eu me garanto, eu estou tranquilo, eu estou garantido. Mesmo mais tzadik, mesmo mais sábio, mesmo quem seja, tem Yetzer Hara. Ninguém pode dizer eu estou tranquilo. O meu Yetzer Hara não me atrapalha. Ninguém. Ah, é por isso que nós dizemos todo dia amanhã, te vi no Lidei Nisayon, no Lidei Vizayon. Não me exponhas ao teste, nem à vergonha. Por quê? Porque provavelmente vou cair no teste. Eu não vou passar por ele. Então, a Torá aqui nos dá uma lição importante. Este conceito de Yetzer Hará existe em todos. Ninguém está imune. Ah, não, é um grande tzadik. Tem um grande Yetzer Hará. Um outro conceito importante, a Torá nos traz aqui sobre o Yetzer Hará. Quando saíres para a guerra contra o teu inimigo, e Deus te entregar ele na tua mão. Talvez eu vou perder. Talvez, como que a Torá me garante e Deus entregar ele na tua mão? Talvez eu não... Sabe, como garante? Netanó, Hashem, lo que havia deixado. Deus, teu Senhor, vai te entregar ele na tua mão. Dizem nossos sábios, se você vai sair para a guerra, vai ter a disposição de enfrentá-lo, Deus te garante, você vai conseguir. Mas tem que querer sair para a guerra contra ele. Tem que querer de verdade acordar de manhã, você vai conseguir acordar e chegar cedo. Você tem que querer de verdade. Ah, mas eu preciso tomar banho. Acorda 15 minutos antes. Na prática, pode surgir imprevisto. E será é malandro. De repente te deu uma dor de estômago, sei lá o quê, mas por princípio você tem que querer sair para a guerra contra ele. Se você vai querer dizer, não, eu vou fazer, e você se dispõe de verdade para fazer, você vai conseguir. Isso é o que a Torá te diz. Às vezes é difícil, na Tatilo Torá Tablin. O melhor jeito é estudar a Torá, para a gente se reforçar. Ah, ele está estudando junto, mas ele é como se ele ficasse tonto. Você, com a Torá, é como se você tirasse o sabor dele. Por isso que a Torá chama ele de tempero. Ah, ele também está estudando a Torá, falamos antes. Então, como você resolve a situação? Simplesmente, a Torá é um tempero. Se esse tempero tira o sabor dele. É mesmo que está estudando a Torá, tira o sabor dele.
Pessoa frequentando a sinagoga, rezando e tal.
Estudando.
Um pouquinho também
no mar. Mais do que rezando, estudando.
Mas você acha que o fato da pessoa que frequenta a sinagoga e o cara que não frequenta a sinagoga, o que não frequenta está mais disposto ao Yetzer Hará?
Cumprimento de mitzvot é comparado com as roupas que a gente tem. Nos protegem exteriormente do frio, do vento, da chuva, etc.
Mas
Mas ele é tão fraco que o Yetzer Hará fraquinho conta a conta dele. Não é que não tem.
Da montanha de um senhor.
Por que falar guerra de direito, não de obrigação? Quando ele será Hará? Eu ia falar que era guerra de mitzvah.
Porque você tem que sair na guerra. Sair na guerra contra o Yetzer Hará, na prática, é um direito.
Não é obrigação.
Não, ele deixa. Quando ele vier contra você, aí vira obrigação. Quando alguém vem te atacar. Que nem tem uma Mechemet Mitzvah, era Mechemet Mignaná, que é chamada, uma guerra de defesa. Vem te atacar, você tem a obrigação de se defender. Então, Yetzer Hará vem te atacar, vem te atrapalhar, aí você tem a obrigação. Aí já vira obrigação, já não entra aspas um direito. Aqui o direito é você ir. Não, você tomar a iniciativa de ir contra ele. Não está na defensiva. Você ir e atacar. Então, isso como te diz, isso que está dizendo o versículo. Quando você vai e ataca ele, entendeu? E uma coisa importante, quando você vai e ataca ele, diz a Torá, Deus te entrega a ele. Quando você fizer, se você faz, e aí voltando ao ponto que você tocou antes, o estudo da Torá, se bem o cumprimento das mitzvot são vestes, o estudo da Torá é alimento. Do mesmo jeito que você tem que, para poder estar, tratar um tratamento médico, o médico sempre diz se alimenta bem. Para quê? Para você poder melhorar as suas defesas, você poder ter um organismo saudável, forte, etc. Você tem que alimentar a tua alma. Como se alimenta a alma? Com a Torá, estudo de Torá. Estudo de Torá é o alimento da alma. Então a gente, justamente estudando a Torá, alimentamos nossa alma. Contudo, tem um conceito interessante em relação ao estudo da Torá, que é o alimento da alma, que traz, da mesma maneira, como falamos, que você se alimenta, quando você estuda a Torá, você aprende melhor e cria conceitos de ligação com Deus, não somente que está se alimentando, e quando está estudando a Torá, isso não te deixa fazer o mal. Tem uma regra nas leis de Kashrut, si utilizza, si prende la legge di salgado da carne. Hai di evitare l'emifero globale, ma vedi che ti occupato espelindo, non absorbi. Você lo consegue, in portoghese noi chiamiamo chupacana e assobia. Che significa chupacana e assobia? O você absorve, o você assopra. Chupacana absorve, assoprar você bota para fora. Ou um ou outro. Certo? Na prática, se eu estou ocupado fazendo mitzvot, eu não tenho condições de fazer o contrário. Então, se estou estudando Torá, eu não tenho condições de fazer a coisa errada.
O meu Yetzirah está mandando fazer uma pergunta aqui. E se essa interpretação não pode ser só literal? De verdade, uma guerra de verdade?
Não, é isso.
É. Não, é isso. Não tem nada a ver com o Yetzirah, ele está falando para mim aqui.
A Torá diz.
De guerra de verdade.
A Torá fala de guerra de verdade. Mas nossos sábios dizem, a mesma acontece, entre aspas, no figurativo, contra o Yetzirah.
Porque depois ele fala do filho.
Sim, fala do não, filho. Mas aí por quê? Porque você se deixou levar para o Yetzirah. Então diz: quando você se deixa levar para o Yetzirah, uma coisa leva a outra. Do mesmo jeito que quando a Torá nos traz na Parashá, que você vai fazer uma mitzvah, leva a outra. Você vai construir uma casa, vai fazer um parapeito, vai ter filhos, etc. e tal, e tudo mais. Se você não fizer, uma verá leva a outra. Você entra num. Como chama? Num ciclo negativo. Exatamente, uma mitzvah traz outra mitzvah e outra verá traz outra verá. Uma outra pergunta que os sábios fazem também, na Parashá, no início do no versículo, tá, esse primeiro versículo, tem uma incongruência. Que tetzela milchama lo iveja. Quando saís da guerra contra teus inimigos, não oiveja, oiveja. São oivim shelcha, teus inimigos. Um netanó Hashem lo kechevecha. E Deus te entregará ele na tua mão.
Porque é um plural. Por que singular?
Mas por que singular? Se daí na guerra contra eles, por que vai me entregar ele? Que me entregue eles. Dá para entender?
Sim.
Explica, nosso sábio diz: na prática, o Yetzirah tem muitos associados. Que não necessariamente você entende, ah, não estou fazendo nada proibido, eu vou jogar pôquer. Ah, não estou fazendo nada proibido, vou na balada. Termina o Shabbat, não come nada que não é kasher, não significa, estou indo lá. Disse, são associados do Yetzirah, que vão te fazer errar. Na prática, não necessariamente proibido, mas tá errado. Dizem a Torá, e Deus te entregará na tua mão. Se você vai na guerra contra o teu inimigo, você para de ir na balada, para de ir no poker, para de ir, entre aspas, nas coisas que não correspondem, automaticamente Deus vai te entregar ele, o Yetzirah, vai ficar ele. Você sai na guerra contra todos esses inimigos, Deus vai te ajudar a pegar ele mais de jeito.
Todos vêm de
um. Não adianta, porque todos eles são associados dele. Se você não tiver o Yetzirah que te dê vontade de jogar, o que adianta o poker? Você não tem vontade. Tem gente que não tem vontade, não acha graça, não tem sentido aqui. Tem gente, mas cada um tem, como se diz, o seu Yetzirah é outra coisa. Para um, como falamos antes, o Yetzirah é o poker, para outro a balada, para outro a bebida, para outro o cigarro.
Perdão,
para outro. Sim? Cada um tem seu Yetzirah diferente.
A pessoa que vai lá joga pensando que está se divertindo. Diversão é você ir no play center, não é você jogar carta porque você está ganhando.
Porém, não necessariamente.
Pessoas que trabalham com isso, e aí é que muda um pouco a situação, entendeu?
Quem trabalha com isso está pior ainda.
Por quê? Você pode trabalhar sem enganar ninguém?
Pela lei judaica não existe. Você acostuma, quem joga é acostumado a blefar, a mentir. Ele forçosamente, ao ponto que quem faz do jogo seu ganha-pão, ele não pode sequer ser testemunha. Ele não é confiável sequer para ser testemunha. Nós já estudamos isso. Então, não estamos aqui, a aula não é terapia para cada um, estamos estudando a Torá. Mas o conceito é simplesmente a gente aprender, entender e saber que temos diversos conceitos na lei judaica que, e na Torá, entre aspas, que nos ensinam sobre o Yetzirah. E não devemos menosprezá-lo pensando que é fácil, que eu dou um jeito e eu consigo. A maioria das pessoas tem esse hábito de ah, já comigo. Não se preocupa. É só falar não se preocupa que aí fico preocupado. É só isso.
Ah, me ouviu muito.
Ok, então aproveitar antes de Rosh Hashanah pode ser um exercício bom, cada um tentar pegar algum ponto do Yetzer Hara, alguma coisa, e saber que temos que lidar com ele. E se a gente conseguir de alguma maneira neutralizar um pouquinho ele, já estamos fazendo uma grande teshuvah, quando a gente consegue de alguma maneira vencer, se bem numa guerra, mas muitas vezes a guerra é feita de pequenas batalhas. Então cada batalha nos fortalece e enfraquece ele. No Tânia está trazido uma coisa interessante, diz que é comparado Yetzer HaTov e Yetzer Hara, o instinto do bem e do mal dentro da pessoa, como dois lutadores num ringue. Quando um ganha, o outro perde. E quando um ganha, o outro perde. Não existe. Quando um se levanta, o outro cai. Não existe simplesmente os dois estar por cima. O único jeito de você fazer ele cair é subindo no lado de Torah e Mitzvot, que não é uma gangorra. Se você quer que desça o lado de Yetzer Hara, é só subir o lado de Torah e Mitzvot. Não tem outro jeito, não tem outra maneira, não existe outra forma. Por quê? Porque nesse mundo temos matéria e espírito justamente como contrapostos. Quando a matéria está alta, o espírito está baixo. Quando o cara é muito materialista, tem muito pouco de espiritualidade. Quando a pessoa é mais espiritualista, tem menos de materialidade.